Boa noite, Maltinha. Hoje estamos à conversa com o Tomás Jorge, um jogador de 23 anos, passou pelo Sacarnense em juvenis, também esteve no Torriense em júniores. Em júniores também esteve no Tondela, depois em séniores esteve no Torriense e também no Sacarnense. Boa noite, Tomás, tudo bem?
Olá, boa noite e obrigado desde já pela oportunidade de estar aqui.
Nós é que agradecemos.
Boa noite.
Sabemos agora que estás a jogar um pouco longe de nós, estás a jogar nos Estados Unidos, no, nos Islanders, na Universidade de New Jersey Institute of Technology. É uma grande mudança de sair de Portugal para ir para os Estados Unidos para jogar futebol. Uma das questões que nós tínhamos para ti era o que é que te levou, ou o porquê desta decisão tão radical.
Bom, isto tudo começou quando eu estava já no Campeonato de Portugal, como tu disseste, e senti que estava a ficar sem opções, sem oportunidades para continuar a evoluir e que ia crescer como jogador. E então tentei apostar mais na minha vida académica e profissional fora do futebol. E então comecei a pesquisar sobre mestrados, e foi então que fui dar com a um amigo meu, o António, que já cá está, e me apresentou a agência, a Sports for Me, e através deles surgiram várias bolsas académicas para vir para aqui, e percebi que era uma excelente oportunidade e que não podia recusar depois de tanto esforço ao longo da minha carreira.
Exato. Eu falo por experiência própria, já vi diversas captações dessas da Sports for Me. Como é que isso funcionou? Um pouco explica lá como é que te sentiste e como é que isso aconteceu realmente.
Bom, o que acontece com este tipo de agências, como é o caso da Sports for Me, é que os jogadores passam por uma série de captações ou por jogos em que filmam os seus próprios jogos, os seus próprios momentos e depois enviam para as universidades de forma a tentar obter bolsas académicas. O meu caso foi um pouco diferente, porque eu já tinha vídeos de jogos do Campeonato de Portugal, o que me ajudou bastante. E eu até entrei bastante tarde no processo, entrei já em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro. Mesmo assim consegui boas bolsas. Esta aqui é obviamente a melhor, é uma excelente universidade e foi um dos sims mais fáceis que dei, porque é uma oportunidade realmente única. Estas agências trabalham bastante bem, têm já alguma força aqui nos Estados Unidos e o futebol aqui está a crescer bastante. Penso que em 10 anos vai ser uma das grandes ligas, será esta aqui, até porque as infraestruturas que já apresentam, não só nas universidades, mas até mesmo nas escolas secundárias, são infraestruturas profissionais. Coisas que eu nunca tinha visto, sequer no Campeonato de Portugal, por exemplo, nem mesmo numa segunda liga. E até mesmo numa primeira, por exemplo, no Tondela, eu fiz o meu último ano de formação nos Júniors e também fiz a minha primeira pré-época como sénior, também fiz lá no Tondela e eles não tinham as infraestruturas que eu tenho aqui hoje. Não têm dois ginásios gigantes para trabalhar, não têm os gabinetes de fisioterapia como aqui têm, uma panóplia de condições completamente diferentes que no nível muito superior aquilo que se apresenta em Portugal.
Exato, isso é uma das grandes diferenças que nós conseguimos ver. Se calhar nós temos faculdades ou universidades nos Estados Unidos com as mesmas condições do que os grandes clubes cá em Portugal. Outra coisa, sentes que, imagina, no teu caso sentias que não estavas a evoluir para o que tu querias aqui em Portugal, sentes que o jogador português, neste caso, aí é valorizado ou nem por isso?
Sim, eu acho que o judô português é muito valorizado. Acima de tudo, é respeitado. Qualquer tipo de europeu. E eles, por vezes, fazem muitas perguntas do género: porquê é que tu és português e tu vens para aqui se o nosso sonho é ir para onde tu vieste? Ou seja, eles
Exato.
querem ir para a Europa. E o que eu lhes digo é: a Europa é tão competitiva, existem tão bons jogadores, por vezes torna-se difícil de ir para certos patamares, mesmo que sejas muito bom, mesmo que tenhas muita qualidade e que faças bons jogos, existem certas condicionantes que tu não consegues, por vezes, controlar. E aqui está a crescer e é uma grande oportunidade para mim, e sem dúvida alguma que posso ir mais longe no futebol, aliando os estudos ao mesmo tempo, estudos de excelência, estamos a falar de uma das melhores universidades também norte-americanas, e é algo que eu não tenho em Portugal.
Ok, e imagina, se nós já conhecemos vários exemplos de jogadores que já foram para os Estados Unidos, até temos o exemplo do João Moutinho, que neste momento está a jogar na MLS, ano passado até foi à final da MLS. Sentes que, ou conheces pessoas, por exemplo, o nosso ramo aqui é mais virado pela parte do treinador, que também existe essa evolução e essa procura de treinadores, neste caso portugueses, ou ainda está a começar?
Sim, também existe muito, também existe um mercado para treinadores portugueses, nomeadamente a Sports for Me tem um dos seus treinadores a treinar em Harvard, e Harvard é a melhor universidade do mundo a nível académico. A nível do futebol, não estão inseridos na melhor conferência. Aliás, a nível atlético, não é a melhor conferência. Porque o campeonato aqui divide-se primeiro em divisões e depois em conferências, ou seja, em grupos. E existem grupos mais fortes do que outros. E eles não estão na melhor. Mas sim, sem dúvida alguma. E acho que cada vez vão pedir mais, porque o futebol está a evoluir cada vez mais. E aqui já vejo alguns treinadores brasileiros também. Sul-americanos, existem muitos treinadores sul-americanos também, mas eles também, a nível de treinadores, eles são muito fortes, às suas raízes, eles são muito, muito americanos. E o problema é que o futebol está a evoluir de uma maneira que eles não estão preparados e por isso têm que ir recrutar, principalmente à Europa, que é onde estão os melhores jogadores e os melhores treinadores também.
Antes de só passar a palavra ao Rui, porque imagina, tu neste caso foste à procura de um local, de um clube, que te dá todas as condições que nunca, se calhar, irias ter cá em Portugal. E o que eu sinto é que isso também acontece com os treinadores. Nós temos treinadores com uma grande competência, às vezes adjuntos do Campeonato de Portugal, a ganhar 100 euros, 50 euros. E acho que, se calhar, eles aproveitam. Não, se calhar não pode estudar no teu caso, ou mesmo assim não conheço por acaso, mas se calhar vão ganhar muito mais porque são muito mais reconhecidos pelo facto de estás a dizer virem da Europa e só em condições que têm para trabalhar, pronto, nem é comparável.
Sim, claro. Tu vês isso, tanto seja para os Estados Unidos como, por exemplo, para a China
Exato.
também. Os treinadores aqui, é como os jogadores são muito mais respeitados, podem fazer, a nível dos treinadores, podem fazer, digamos, o que lhes apetece, porque conseguem trabalhar as suas ideias. Enquanto em Portugal, por exemplo, um treinador às vezes não consegue trabalhar essas mesmas ideias porque está dependente de outras
Exato.
coisas. E é
Ordens
diferente.
superiores.
Exatamente,
Investidores,
sim, é isso
principalmente.
mesmo. Sim. Se bem que aqui também eles também têm que ter muito respeito a isso, porque os estudos nos Estados Unidos são muito caros. Uma pessoa normal é muito caro. Se tu não tiveres uma bolsa desportiva, tu basicamente ou tens muito dinheiro ou vais-te endividar para o resto da tua vida.
Pois.
É
Ou
verdade,
fazes
é
um curso
verdade.
e ficas o homem mais rico do mundo para pagar.
Sim, é bom que isso aconteça. Por isso é que eles ligam muito ao desporto porque sem o desporto, há muitas pessoas que não conseguem ter a sua formação. Daí existirem essas bolsas desportivas e eles serem tão fortes no desporto. Eles realmente precisam do desporto para conseguir evoluir, digamos assim.
Então, eu tenho aqui uma pergunta para ti. Tu cá estavas a trabalhar a um nível, pá, já aceitável, já em clubes reconhecidos. Achas que vá a tua qualidade? Quando chegaste aí, reconheceste que estavas um pouco acima da média, ou achas que o futebol lá também já é, como estavas a dizer, já é uma coisa que está a evoluir muito? Achas que já há jogadores com grande qualidade, ou continuas a achar que, ou achas que a Europa continua a formar grandes talentos?
O problema aqui, eu percebo a tua pergunta, mas eu não consigo fazer essa comparação. Isto é, eu não posso comparar um Torriense, que é um campeonato de Portugal, com jogadores 30 e tal anos,
Exato.
com grandes carreiras feitas e com muita qualidade. Por exemplo, eu joguei com o Stefan, joguei com o Jai, que neste momento estão os dois na primeira liga, com miúdos 18, 19 anos, que aqui estão. Agora, se me perguntares, achas que existe uma grande diferença entre esta, a minha equipa e uma equipa sub-23 em Portugal, eu
Sim,
acho
pode
que
ser por aí.
não. Sim, eu acho que não existe grande diferença. Pode existir diferença, se calhar não tem tantos jogadores que façam a diferença em certos momentos do jogo. Mas de resto, acho que são bastante equiparáveis e a nível de condições, mais uma vez, aqui é muito mais forte, mas a competitividade é maior em Portugal, sem dúvida alguma.
Ou seja, a nível coletivo, a de equipa são muito fortes, depois não temos aqueles
Craques.
indivíduos. Bah, exato, os craques. Exato, é isso que tu sentes.
Sim. Por exemplo, sim, exatamente. A maior diferença que eu tive foi realmente já ter treinado e jogado com adultos e ter que voltar a jogar com
Um pessoal
pessoas da
mais
minha
novo,
idade, digamos
exato,
assim.
exato.
Sou um pessoal mais novo. Eu sou um dos mais velhos da equipa. Portanto, é completamente diferente. Agora, tu, por exemplo, em Portugal, tu, como sendo treinador, tu sabes que vais ter que dar mais no treino a um jogador a nível físico, porque sabes que ele não tem condições, não tem ginásios nem tudo mais para poder trabalhar. Aqui não, eles aqui não querem saber disso, porque eles, apesar de trabalharem a resistência e tudo mais, eles sabem que nós estamos a ser acompanhados por outro tipo de pessoas num ginásio com as melhores condições que tu podes encontrar. E que eu digo, eu se calhar só vi um ginásio destes, por exemplo, no Benfica.
Exato, exato.
Portanto,
É,
é uma grande diferença.
se calhar, pronto, tendo em conta um pouco do que estavas a dizer, se calhar alguns. Pronto, mas é a realidade que nós vivemos. Alguns treinadores dos campeonatos em Portugal focam-se muito depois em treinar capacidades físicas, e aí o que tu estás a dizer é que não se tem tanto de focar nisso, se calhar
Eu
focar-se mais
acho que
em
nem é tanto
componentes
culpa
táticas
dos treinadores,
e
Rui.
técnicas.
Eu acho que é mesmo as condições
Não,
que nós
mas pelo
temos.
que ele estava a dizer, exato, exato, mas pelas condições. Ele estava a dizer que, pronto, eles não se têm preocupado tanto nisso, porque sabe que os atletas têm apoio a nível das capacidades físicas, por causa dos ginásios, e se calhar cá em Portugal não acontece tanto isso, e os treinadores, se calhar, às vezes, pá, pronto, para a época é obrigatório, não é? A parte física, mas se calhar em alguns momentos, vá já na parte competitiva, eles têm de optar, se calhar, por fazer alguns treinos mais de capacidades físicas. E pelo que eu percebi do que o Tomás disse, se calhar não acontece tanto aí, e a meu ver, isso é um fator muito positivo, porque um treinador que não se precisa tanto focar nas capacidades físicas, sabendo que os jogadores já estão aptos, já em níveis de resistência, velocidade, força, já estão muito bem, consegue aplicar o que quer a nível tático e mesmo melhorar capacidades técnicas dos jogadores, ou seja, vai ter muito mais tempo para isso e
Sim, eu percebo o que é que estás a dizer.
não focar-se tanto,
Sim, mas acho
percebes?
que sabes o que é que eu acho? É que imagina, a mentalidade é um bocado diferente. Porque eu acho que muitas vezes em Portugal alguns clubes até têm condições e acho que às vezes não. Como é que eu ia te explicar? Não é não confiar nas outras pessoas, por exemplo, dos preparadores físicos, nada disso, mas acho que se descobre um bocado do trabalho deles e acho que muitas vezes. E acho que lá, se um preparador físico diz que olha, ele precisa de fazer isto, o treinador é o primeiro a dizer ok. Se calhar aqui tenta-se sempre dar um bocadinho a volta para ele ir ou para o campo ou para correr mais, ou
Sim.
não sei se me estão a fazer entender.
Sim, e tens razão. Isso é verdade, existe uma grande comunicação entre todas as pessoas e repara, são departamentos completamente diferentes. Não estamos a falar de um departamento de fisioterapia ou de preparadores físicos só para uma equipa. Nós temos diversas equipas, basquetebol, voleibol, beisebol, ténis, tudo mais. Portanto, existe uma
Mas
comunicação
pronto,
muito
é só
grande.
dizer que cá em Portugal está melhor,
Agora,
infelizmente. Sim,
sim,
sim.
já está, já estamos
Sim, mas.
a ouvir mais os outros departamentos, como tu estás a dizer. Não somos os treinadores, nós
Exato,
é que
deixar as pessoas
mandamos, porque
especializadas. Sim,
exatamente.
mas há outra coisa que também condiciona todo estas medidas que eles tomam, que é a competitividade, o calendário da competitividade, da competição. Isto é, a nossa competição aqui é só 3, 4
Ok.
meses. Porque é supostamente no outono, setembro a dezembro. Isto porquê? Porque a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, faz muito frio, há sítios que estão a nevar, aliás, já estão a nevar neste momento, e portanto eles têm que parar. E portanto, eles estão desde janeiro até agosto sem competição. E nesse período eles desenvolvem suas capacidades físicas de uma maneira que nós não conseguimos desenvolver em Portugal porque estamos em época. E em época tu não consegues desenvolver as tuas capacidades físicas da mesma maneira
Exato.
porque estando fora da época. E portanto, quando eles chegam ali a setembro, quando começam a competição, estão uma forma física completamente diferente E aliás, os treinos têm que ser feitos de forma diferente, porque a competição é uma coisa curta. São 3, 4 meses, são jogos ao fim de semana, a meio da semana, fim de semana, a meio da semana, como se fosse Champions. E isso tem que ser, vocês sabem melhor do que eu, como treinadores, tens que preparar as coisas completamente diferente.
Mais para a vertente,
Às vezes é só
mais
descansar
tático,
até.
mais técnico. Pois,
Sim,
exatamente.
uma.
Sim, porque durante aqueles 3 meses eu ainda não os vivi, porque supostamente devia estar a vivê-los agora, mas devido ao Covid a época foi adiada para fevereiro, março. Apesar de nós termos alguns jogos, mas é só entre. Sem grande significância. E o que eles dizem é que realmente, quando estás durante a época, tu não tens tempo praticamente para treinar. Tu jogas, fazes uma viagem longa, recuperas, fazes treinos de recuperação,
Só trabalhar qualquer
massagens,
coisa tática.
e no dia a seguir estás a jogar novamente. Portanto, são filosofias diferentes. Acho que eles estão a querer mudar isso, para se tornarem até mais competitivos, principalmente com a Europa, mas
Pois é.
é completamente diferente.
Comparar uma época,
Força, força.
desculpa André, comparar uma época na Europa que vai começa em finais de agosto e acabar em maio, finais de maio, junho, como estavas a dizer aí, são 4 meses de competição, é uma diferença muito enorme. E depois tens o contrário, tens se calhar 2 meses cá ou 3 meses de pré-época, que estás a tal altura para preparar e treinar as capacidades mais físicas, e vocês aí têm muitos meses, é uma diferença
Exato.
enorme.
Eu em Portugal cheguei a ter só apenas uma semana de férias.
Fecha.
Acabo a final de junho e comecei dia 1 de julho. Portanto, não há tempo para descansar, digamos assim, e focar-me na parte física. Aqui eles potenciam isso. Se eu quiser, posso falar com o treinador e pedir-lhe para descansar um pouco no treino, porque vou. Na parte da tarde ou algo assim, vou treinar mais forte no ginásio. Portanto, eles não sentem a pressão de ok, não vais para o ginásio, eu quero é que treines aqui. Não é isso.
Sempre bom.
Era
É uma realidade
outra
completamente
coisa que eu
diferente.
queria falar, não tanto tem a ver, claro, mas é uma coisa que sempre me fascinou no, nos Estados Unidos, e claro que a dimensão e o número populacional do país ajuda, é o desporto universitário. Acho que em Portugal temos muitas condições,
Não há,
se calhar
não
não
há.
tínhamos muitas equipas, mas tínhamos condições para pelo menos fazer qualquer coisa, acho que mais evoluída do que o que existe. Por exemplo, do que eu sei da minha faculdade, posso estar enganado porque não tenho toda a certeza, mas se calhar é de mês a mês ou 2 meses, e há 2 ou 3 jogos no fim de semana e depois para mais não sei quanto tempo.
Eles fazem uns torneios, mas sim, não
E eu
é
acho que
assim
isso é fundamental,
muito
por exemplo,
focado nisso.
tornam os jogadores, os estudantes muito mais profissionais a níveis do desporto, conseguem conjugar as duas coisas, e mesmo para prepará-los, nós vemos, não sei se como é que funciona no teu caso, Tomás, por causa do draft, se é igual se, no
Sim,
final do ano.
é muita coisa agora
Força,
para
força.
falar, mas pronto. Eles têm um monopólio completo praticamente do basquetebol, do futebol americano e do beisebol. Ou seja, os jogadores que tu vês nessas grandes ligas, 99% foram ao draft e vieram da NCAA, da Division 1, que é onde eu estou a jogar. O problema do futebol é que eles não são os reis, digamos assim, né? Eles não mandam no futebol internacional. Portanto, grande parte dos melhores jogadores que eles têm são recrutados ou da América do Sul ou da Europa. E o draft digamos assim, das universidades não é visto da mesma forma que é visto um draft da NBA
Claro,
ou um draft
uma
é
coisa
quase
incomparável.
o principal mercado.
Exatamente. Então o que é que eles fizeram? Eles, para se tornarem mais competitivos, os próprios clubes da MLS já estão a criar camadas jovens e estão a potenciar essas camadas jovens, e esse é o principal produto que eles produzem para a equipa principal. Mas eles são obrigados a fazer as escolhas de draft. E esse é um dos meus objetivos. Se caso a minha época corra bem, seja inscrito no draft para poder ser escolhido por uma dessas equipas. Agora, é difícil, é muito difícil. E um jogador que seja do draft não é visto da mesma forma que seja um jogador que seja contratado a um clube. E tu há bocado deste o exemplo do João Moutinho, e o João Moutinho é um exemplo de sucesso. Ele foi a primeira escolha do draft do ano dele. Mesmo assim, ele passou muitas dificuldades. Não é um jogador que seja a primeira escolha no futebol americano. Por exemplo, a primeira escolha deste ano do futebol americano, neste momento, é titular indiscutível, é o quarterback titular indiscutível da equipa dele de futebol americano. No futebol, não é, ou soccer, como eles chamam, não é visto dessa maneira. Mesmo que
É
seja a
quase como
primeira
se
escolha, é
fosse
muito
dos juniores.
difícil tu te conseguires impor. Exatamente. É só por dizer
Ok.
que, pronto, és o melhor do teu ano. Ou pronto, algo assim. Se bem que eles mesmo assim jogam muito com isso, e por exemplo, acho que Orlando, que é aqui onde está o jogo, neste momento até trocou jogadores por trocas do draft. É que depois existe uma grande componente por trás daquilo, um mecanismo um bocado esquisito, e eles depois fazem escolhas, têm que fazer X escolhas.
Sim, podem trocar os
Não me
lugares,
perguntes
os
quantas é que são,
jogadores, ser
não
os
estou
primeiros a
acompanhado a
escolher,
isso.
os segundos.
Sim,
Exatamente.
sim, sim. Exatamente.
Bem, Tomás, hoje foi tudo por agora. Rui, queres perguntar mais alguma coisa ao Tomás?
epá, perguntas eu tenho muitas a fazer, mas são muito específicas. Vá,
Eu
o que é
deixo-te
que lhe
fazer uma.
aconteceu? Deixa-me fazer uma. Pronto,
Ah, chuta uma para te
já
dar
as
uma
tinha
aliviada.
posto um bocado de lado, mas ok, agora epá,
A minha é
é
mais fácil
difícil,
porque convivo mais vezes com o Tomás e vou sabendo das coisas.
mas exato, exato. Agora, se calhar, pronto, vou-me focar assim um bocado mais no futuro. Estavas agora a dizer que uma das coisas que querias, claro, e como jogador era um marco incrível, essa parte do draft, que era um reconhecimento enorme para ti. Tu achas que, correndo, bem a tua vida, achas que conseguirias vir para... Eu sei que isto é uma pergunta muito difícil de responderes, mas vires para a Europa novamente e jogar vá numa primeira liga, ou achas que ainda os Estados Unidos ainda estão assim um bocado vá abaixo das expectativas da Europa?
Ui, uma pergunta muito
Pois.
difícil.
Não estudaste?
Sem dúvida alguma. O que eu te posso dizer é,
Era um sonho,
se
né?
caso tudo corresse bem, e se fosse para o draft, se fosse para o draft, obviamente, e depois tinha que ainda correr tudo bem também na equipa por onde eu fosse.
Claro.
E obviamente tinha que fazer muitos minutos, tinha que ter algumas conquistas para conseguir voltar. Por exemplo, posso dar o exemplo do João Moutinho. Tu tens que olhar para o João e perceber, achas que este jogador encaixa numa equipa portuguesa? Ou em que equipa é que encaixa e em que divisão é que vai encaixar?
Claro.
Achas que é capaz de ir para um, este jogador é capaz de tipo um grande em Portugal? Achas que está apto para isso? É muito complicado, até porque a competitividade é
É
algo.
diferente.
Repara, o Nani estava com algumas dificuldades, a meu ver, no Sporting, a nível de competitividade, intensidade de jogo e tudo mais. E chegou aqui aos Estados Unidos e é a estrela.
Exato.
Para além do seu nome, a forma como ele tem estado a jogar, a magia, digamos assim, que ele tem estado a criar, acho que ele não conseguiria fazer da mesma forma em Portugal. Portanto, eu acho que a MLS ainda está uns furos abaixo, apesar de envolver muito mais dinheiro do que uma primeira liga portuguesa,
Muito mais mesmo.
e envolver
Deixa-me
muito,
só interromper,
sim,
Tomás. Por exemplo, até
muito,
temos
mesmo
o
muito
caso
mais
do João
dinheiro.
Pedro,
E
que saiu,
força.
não me recordo da equipa, mas que foi para o LA Galaxy, que é uma das melhores equipas, e voltou para o Tondela. E era um jogador já.
Sim. Ou
Exato.
por exemplo o André Horta, que não se deu tão bem
Sim, há
também
casos
e que
para
neste
tudo.
momento joga no Braga. Pronto, exatamente, tens casos para tudo e há uns que são de adaptação, há outros que são das equipas onde tiveram, é diferente. Mas por exemplo o João, ele até vai contra o seu próprio, por exemplo, um defesa aqui, o que eles dizem é, tu és defesa, o defesa tem que ser grande, tem que ser rijo, tem que dar porrada, e o João é o oposto disso. O João é alto, mas não é um bicho nenhum, e as características dele, as qualidades dele não é tanto da defesa, mas sim a forma como ataca. Portanto, pá, é tudo muito.
É difícil ter de
Sim,
responder.
é difícil, sim,
Esperamos que
responder,
respondas
sim,
daqui a
sem
uns anos.
dúvida alguma.
Exato.
Mas sim,
Até porque calça do mesmo
exato.
número que eu e
Sim,
dá
mas
muito jeito.
ah, isso é.
Ok, Tomás, muito obrigado. Antes de terminarmos, só agradecer aos nossos patrocinadores, aos 4-1 Sports, ao Futebol Online, agora à Kickoff, vamos ter umas novidades, se tudo correr bem. Rui, falta a perguntinha da praxe. Se calhar hoje transformávamos em duas, não?
Podemos transformar em duas. Eu
Pode
faço a
ser.
primeira, tu fazes a segunda. Pode ser. Pronto, Tomás, a teu ver, qual é que é o melhor treinador de futebol? Não só da atualidade, se quiseres
Não vale
recuar
pais,
alguns
volto a
anos.
dizer, como disse com o Rosa.
O melhor
Para
treinador de
ti,
sempre
melhor treinador para
ou o
ti.
que já tive?
Para ti.
Melhor para mim,
Ok. E agora
Guardiola.
vamos passar à outra pergunta. Não, que devido a ser jogador, faz todo sentido. Tirando eu, quem é para ti o melhor jogador?
Sempre a
Epá,
tentar,
isso é muito
sempre a tentar
difícil.
este
Tenho
André.
que convidar os meus pais.
É, vamos ser, não sei.
Epá, isso é muito difícil. É muito difícil porque eu já joguei
Não é preciso ter
com
jogado
muito
com
bons
ele,
jogadores,
pode ser um
felizmente,
ídolo.
e que estão lá em cima.
Também, exato. Não pode ser um ídolo.
Sim.
Ah, o melhor
Sim, eu
jogador,
acho que eu
porque
estava
eu acho
acima dos
o melhor
dois.
jogador
Tu
de sempre.
tinhas jogado com eles e ídolos, por isso é que eu estava a dizer.
Opa.
Melhor, eu acho que é o melhor jogador de sempre. Os dois extraterrestres, o Messi e o Ronaldo,
Ok.
sem dúvida alguma.
Fica registado.
Mas claro,
Ok,
se me
obrigado.
perguntares o melhor
Obrigado.
jogador com
Acho
quem eu
que
joguei, foi contigo,
teoricamente não
se
cheguei a jogar
calhar.
comigo, mas outras conversas.
Desculpa lá.
Muito obrigado, Tomás. Foi um prazer.
Tá bem. Pronto, obrigado eu pela oportunidade e espero que continuem com o podcast e que
Muito obrigado,
evoluam
Tomás.
muito
Grande
e tenham
abraço e
muito
depois a
sucesso.
ver
Muito
se ainda
obrigado.
tivemos a jogar na MLS.
Tá. Vá.
Obrigado, Tomás.
Um grande abraço e obrigado.
Já começaste a pensar na tua próxima época? Se ainda não tens o teu quadro tático personalizado à tua maneira e ao teu gosto, basta mandares um e-mail para quadrosonesports@gmail.com e aproveita também para visitar a página do Instagram e do Facebook.